Senhor presidente, senhores deputados, senhores e senhoras presentes, acabou de chegar nessa casa o já famoso projeto de lei da governadora Raquel Lira, tratando de uma série de modificações que ela propõe nos tributos cobrados pelo Estado. É um projeto extenso, mais de 50 páginas vinculadas a esse projeto. Eu não tive ainda a oportunidade de ler esse projeto totalmente, portanto, quero dizer que não tenho ainda uma opinião firmemente fixada em torno do seu conteúdo, mas quero trazer aqui algumas preocupações que tenho já a respeito desse projeto, no que diz respeito a alguns pontos que sabemos que estão lá contidos. Em primeiro lugar, dizer que não sou desses que gosta de fazer demagogia em cima de cobrança de imposto. Eu fico até com a chamada vergonha alheia quando imagino pessoas que passaram 4 anos com a indignação que a gente hoje vê que era de brincadeirinha, era de mentirinha. Uma certa indignação quando apontava o dedo para Paulo Câmara, dizendo que ele era o grande arrecadador de impostos, que ele metia a mão no bolso do povo frequentemente para aumentar os impostos de Pernambuco, e que hoje se cala, ou pior, alguns até endossam, ou pior, alguns até participam da elaboração de projetos que exatamente ou mantêm impostos que foram criados anteriormente, ou pior ainda, aumenta alguns desses impostos. Quero dizer que não faço coro com esse tipo de comportamento. Não entro, não tenho vocação para esse tipo de postura demagógica de querer apontar o dedo, como fizeram com Paulo Câmara. Agora, chama a atenção que algumas dessas pessoas queiram ainda cobrar do ex-governador Paulo Câmara o fato dele não ter enviado esse projeto antes para essa Assembleia. Ora, um aumento de imposto que eles próprios dizem, os que estão mandando o projeto, que é em função de uma reforma tributária cujas regras foram recentemente, estão sendo recentemente estabelecidas. E eles queriam já que Paulo Câmara mandasse isso antes das regras serem estabelecidas. Eles dizem que o aumento se dá em função das novas regras. Novas regras que não existiam quando Paulo era governador, mas cobram que Paulo deveria ter enviado. Vejam que insensatez, vejam que disfarçatez nesse tipo de argumento. Mas o primeiro ponto que me preocupa é exatamente a elevação dessa alíquota do ICMS. É uma elevação expressiva, tá certo? Sob o argumento de que essas novas regras vão congelar essa alíquota ou vão definir a arrecadação em função do que foi arrecadado ao longo dos últimos anos. Mas no Estado que foi um dos que mais arrecadaram nos últimos 4 anos, tenho aqui os números, né? De 2019 para 2022, Pernambuco foi o segundo estado do Nordeste que mais arrecadou impostos, perdeu apenas para a Bahia arrecadou nesse período 159 bilhões, Pernambuco 124, depois o Ceará 112, Maranhão 46, Paraíba, 37, e aí vai baixando. Então, portanto, Pernambuco não está mal ranqueado no que diz respeito ao que arrecadou nesses últimos anos, se isso vai ser a referência para definir a arrecadação futura. Não está mal ranqueado. E, bom, e Pernambuco, no entanto, a alíquota que a governadora propõe que seja a nova alíquota do ICMS aqui em Pernambuco, ela é uma alíquota maior do que a da Bahia, o que a Bahia está propondo, 19%, maior do que a Alagoas está propondo, que é também 19%. Digo isso, deputado Antônio Coelho, porque alguns dizem, ah, mas a Bahia pode ir para uma alíquota menor porque é um estado rico. Nem é tão rico assim, mas alguns querem usar esse argumento. E Alagoas? É porque é um estado pobre? Então, há uma incoerência na argumentação do governo do Estado que a gente precisa atentar para ela, né? Além do mais, tem também um aspecto nesse projeto que a governadora manda para cá, que me parece que é uma espécie de Robin Hood ao contrário, sacrificando mais o pobre e beneficiando mais o rico. Ela propõe o aumento na alíquota, um aumento expressivo na alíquota de um imposto que é universal, que paga o pobre, paga o rico, paga todo mundo. E propõe uma diminuição em um imposto que é direcionado só para um segmento da população, aquele segmento que tem carro. E pior ainda, esse IPVA era um imposto que era escalonado, ele tinha uma graduação. Pessoa que tinha um carro menor pagava menos percentualmente do que a pessoa que tinha um carro maior. Carro até 180 HP cobrava, se não me engano, 2, 3%. A partir daí, cobrava o carro que fosse maior, cobrava um pouco mais. Ela agora diz que não, que é 2,5%. Tenha o cara uma Brasília velha ou tenha o cara, tenha o contribuinte uma Ferrari nova. É 2%. Ou seja, em ambos os... Em ambas as situações, tanto do ICMS quanto do IPVA, o que a gente nota é uma absoluta falta de sensibilidade para se consagrar, se resgatar, se valorizar, se afirmar um requisito que hoje qualquer sociedade cobra dos impostos, que ele tenha uma ideia de progressividade. Quem pode menos, paga menos, quem pode mais, paga mais. Aqui em Pernambuco parece que está indo por um caminho contrário. Aqui o pobre e o rico vão ser penalizados igualmente, enquanto só aqueles que têm carro é que vão ser beneficiados por uma diminuição da alíquota do imposto. Então, senhor presidente, senhores deputados, eu, como disse, não quero já tirar uma posição firme, mas me preocupam esses aspectos, né, que revelam a insensibilidade, revela essa espécie de movimento Robin Hood ao contrário, penalizando mais o pobre e, de certa maneira, penalizando menos o rico, em nome de um aumento de uma alíquota que vai ser uma das maiores do Nordeste, cobradas por um Estado que é bem ranqueado. É o segundo no Nordeste em termos de arrecadação. Então, não tem essa história de Pernambuco vai ficar lá embaixo, arrecadação prejudicada. Não tem essa história. Tem que ver um outro argumento para tentar passar, ou discutir, ou defender esse pacotaço que a governadora manda aqui para essa casa. Muito obrigado, presidente.